amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, um programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, ouvinte! Que bom encontrá-lo aí ligado em sua emissora favorita, aguardando as soluções desenvolvidas pela pesquisa da Embrapa, que o Prosa Rural seleciona e traz para você.
E por falar em seleção, saiba que o programa de hoje tem como tema os sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta, também conhecidos pela sigla ILPF.
Mais precisamente, vamos falar mesmo sobre o uso das árvores nesses sistemas. Boa escolha, hein, Selma?
Com certeza, William, pois dos três componentes da integração lavoura-pecuária-floresta, a árvore é o que gera mais dúvidas e receios por parte dos produtores.
E não é para menos, pois como o tempo para retorno financeiro com as árvores é mais longo, é muito importante tomar as decisões corretas desde o início para evitar prejuízos ou dores de cabeça depois.
Sim, e também é preciso saber fazer o manejo correto para que se possa ter um bom produto no momento de vender a produção.
Sendo assim, ouvinte, aumente o volume do rádio e redobre a atenção, porque no programa de hoje vamos falar sobre todo esse processo, desde a escolha da espécie a ser plantada, passando pela definição do espaçamento a ser usado, pela distância entre os rinques e muito mais.
É isso. Mas antes de falarmos sobre as árvores nos sistemas ILPF, o Prosa Rural recomenda, ouvinte, o acesso ao site www.ilpf.com.br. Lá você encontrará um conteúdo muito interessante, que traz relatos de experiências de produtores que já usam ILPF, publicações técnicas, vídeos, palestras, calendário de eventos e muitas notícias.
Pronto! E da recomendação do site, passamos ao foco central do programa de hoje, a escolha e o manejo da espécie arbórea a ser usada em sistemas ILPF.
Então, prepare-se para ouvir o que o pesquisador Maurel Belin, da Embrapa AgroSilve Pastoril, traz a seguir, na prosa conduzida pelo jornalista Gabriel Faria.
Um dedo de prosa.
Maurel, quais espécies florestais podem ser utilizadas em sistemas ILPF e como o produtor deve fazer a escolha daquela que irá utilizar em sua propriedade?
Na escolha da espécie florestal para ILPF, as condições e restrições de mercado para os produtos gerados devem ser consideradas. Certamente, a melhor espécie será a que possui mercado garantido para os seus produtos, madeireiros ou não madeireiros, que ela seja adaptada às condições edafoclimáticas da região e que haja domínio de seus tratos silviculturais. Nesse aspecto, as espécies exóticas levam vantagem e possuem alta produtividade e tecnologia adaptada às condições subtropicais e tropicais. As espécies nativas, com poucas exceções, possuem potencial ainda não explorado devidamente. Além da existência de mercado para os produtos gerados, a escolha da espécie florestal deve ser pautada também no tipo de produto, volume demandado e, principalmente, distância em que a propriedade está desse mercado, devido aos custos com o transporte. Produtos de menor valor agregado, como a biomassa, lenha ou cavacos, têm seu plantio restrito a um raio entre 100 e 200 km. Já a exploração para madeira serrada, com maior valor agregado, permite que o mercado consumidor esteja a distâncias maiores. No caso de produtos não madeireiros, como castanhas, óleos essenciais, resinas e outros, o produtor deve levar em consideração se o valor agregado ao produto absorve o custo com o transporte.
Super importantes, hein, ouvinte, estas orientações. Então continue conosco, porque o pesquisador Maurel tem muito mais para você no que diz respeito às árvores em sistemas ILPF.
Após a definição da espécie a ser utilizada, o produtor precisa definir o espaçamento do plantio. Deve ser usadas linhas simples ou múltiplas?
A quantidade de produtos madeireiros e não madeireiros que o mercado pode absorver será o balizador para adotar o plantio das árvores em linhas simples ou em renques de linhas duplas, triplas ou múltiplas. Em uma propriedade distante de um polo consumidor de biomassa, certamente a opção por arranjo de linhas simples será a melhor escolha. Na configuração de linhas simples, otimiza-se os demais componentes do sistema. Ou seja, nesse caso, o carro-chefe do sistema será a lavoura ou a pecuária. As árvores entram como uma adição de renda para o sistema. Já em uma região com demanda aquecida por biomassa, lenha, cavaco ou celulose, o produtor tem uma flexibilidade maior nas configurações que podem ser adotadas, podendo optar por uma exploração multiproduto, ou seja, produzir biomassa e manejar o sistema com desbastes e desramas para obtenção de madeira serrada. Por outro lado, o sistema pode ser configurado para privilegiar a produção de biomassa com uma densidade bem maior de árvores por área. Nessas configurações, o carro-chefe do sistema passa a ser o componente florestal e deve-se assumir que as perdas de produtividade nos componentes agrícola ou pecuário serão remuneradas pelas receitas geradas com as árvores. Ou seja, há uma substituição de receitas.
E como definir a distância mais adequada entre os renques?
A distância entre os renques do componente florestal deve ser definida pela atividade principal ou com maior rentabilidade econômica a ser executada entre os renques. A distância entre eles pode ser calculada pelo número inteiro de passadas do equipamento da atividade mais onerosa, no caso da agricultura, a largura da plataforma da colhedora e, para a pecuária, a largura da barra de pulverização. Então, deve-se somar a essa faixa de operação uma distância de segurança para evitar que os equipamentos esbarrem nas árvores. Assim, recomenda-se deixar 1,5 metros de cada lado sem cultivo. Recomenda-se que a distância entre os renques não seja inferior a 20 metros, o ideal em torno de 30 metros.
E para você que entrou agora em nossa sintonia, saiba que estamos ouvindo a prosa do pesquisador Maurel Belin, da Embrapa AgroSilve Pastoril, com o jornalista Gabriel Faria, que tem como tema a escolha e o manejo do componente florestal em sistemas ILPF.
Feito o plantio das árvores, quais os cuidados de manejo e condução que precisam ser tomados pelo produtor?
As principais práticas silviculturais realizadas na ILPF após o plantio das árvores são as adubações de cobertura, controle de plantas daninhas, controle de pragas e doenças, principalmente as formigas, e a realização da desrama e do desbaste. A desrama é a remoção ou poda de ramos da parte inferior da copa, não mais 50% da copa, com a finalidade de aumentar a entrada de luz no sistema e principalmente agregar valor na madeira, que sem a presença de nós é melhor remunerada pelas serrarias. A primeira desrama é realizada em todas as árvores para facilitar a circulação dos animais no sistema e deve ser feita quando a grossura das árvores na altura do peito atingir 6 cm. As subsequentes são realizadas apenas nas melhores árvores. Já o desbaste consiste na retirada de árvores menores, finas e ou defeituosas, com o objetivo principal de favorecer o crescimento das melhores árvores para a produção de toras para a serraria, laminação ou postes e regular a sombra no sistema, evitando o excesso de sombreamento. O desbaste deve ser feito sempre que a cobertura de copa das árvores estiver em torno de 30%. As práticas de desrame e desbaste são realizadas quando o foco do sistema for obter madeira de alto valor agregado ou uma exploração multiproduto.
Se o produtor vai fazer lavoura entre os renques de árvores, até quando ele pode fazer sem prejuízo para a produção? E se ele optar por colocar o gado, quando ele pode colocar os animais sem causar danos às árvores?
A resposta para essa pergunta depende da configuração adotada, se são renques de linhas simples, duplas ou múltiplas, e da distância entre os renques. Na prática, recomenda-se que a lavoura de grão seja conduzida até o terceiro ano ou até as árvores atingirem porte para a entrada dos animais no sistema, e então, posteriormente, ele seja convertido para o sistema silvopastoril. A entrada dos animais no sistema dependerá da taxa de crescimento das árvores. No caso do eucalipto, ela ocorre quando 60% das árvores atingirem DAP superior a 6 cm. Isso acontece entre 2 a 3 anos após o plantio. Para a teca, recomenda-se a entrada dos animais quando 100% das árvores atingirem 3 metros de altura e estiverem com 3 a 4 centímetros de diâmetro na altura do peito. Isso ocorre entre 10 a 18 meses após o plantio. Recomenda-se, inicialmente, a entrada de animais jovens, leves, no sistema. As espécies arbóreas de crescimento lento irão demandar um tempo maior de integração da lavoura com as aves, antes da conversão para o sistema silvopastoril.
Uau! Quanta dica importante para o nosso ouvinte, hein, William?
E como, Selma? Bem, e depois dessas explicações sobre a escolha do componente florestal na ILPF, de sua condução e manejo, temos um dado pra lá de interessante a seguir. Escute só.
Além de fornecer madeira, evitando assim o desmatamento de florestas, essas árvores compensam as emissões de gases de efeito estufa da atividade agropecuária. É por isso que a ILPF é considerada uma tecnologia de baixa emissão de carbono.
E além dos ganhos ambientais, ouvinte, os ganhos na renda do produtor aumentam, como nos mostra o caso do produtor Leonardo Rezende, da Fazenda Triqueda, em Coronel Pacheco, Minas Gerais.
Prepare-se então para conhecer esta experiência com o sistema que integra eucalipto com pecuária de corte.
Fala, produtor!
Leonardo, o que levou vocês a adotarem a ILPF na Fazenda Triqueda?
A gente resolveu usar o ILPF, né? Aqui a gente tem a pecuária de corte, com árvore de eucalipto para serraria, para aumentar a receita por hectare ano da fazenda. A receita era baixa e a gente precisava otimizar e dar rentabilidade para o capital investido ali. Então essa foi a decisão para colocar as árvores e no meio desse tempo a gente descobriu os vários benefícios ambientais que as árvores proporcionaram para toda a fazenda. Melhor conforto térmico, maior produtividade, maior ciclo de nutrientes entre as árvores e a pastagem, né? Fixação de carbono no solo e vários outros benefícios, que são muitos, o que encantou a gente, e a gente entendeu que a gente podia ganhar mais dinheiro por hectare e ainda prestar vários serviços ambientais.
Como foi feito o planejamento para implementar o sistema silvipastoril?
Para implementar o sistema, a gente se aproximou da Embrapa Gado de Leite aqui em Juiz de Fora e a gente contou com grandes pesquisadores como Marcelo Miller, Domingos, Carlos Renato e outros da Embrapa Floresta também, como Vanderlei Porfírio, e que ajudaram a gente a modelar e a desenhar o silvipastoril para poder equilibrar, né? Eu acho que o segredo do silvipastoril é você equilibrar a quantidade de árvores para que você tenha nem prejuízo na pastagem, como a competição de luz para o pasto, e nem uma competição também para as árvores. Para isso, você tem que entender para que você quer a árvore, qual mercado que você vai vender ela. Alguns sistemas vão com mais árvores quando você tem um ciclo curto para celulose, para energia e para madeira de serraria. A gente optou pela linha simples, um arranjo de 200 árvores por hectare, um espaçamento de 15 metros por 3,50.
E quais foram os desafios no uso desse sistema?
O maior desafio que a gente viu foi justamente esse, entender para quem a gente ia vender e como a gente ia ganhar dinheiro com essas árvores.
Isso é palavra de produtor. E agora que você já sabe que a escolha e o manejo das árvores não é nenhum bicho de sete cabeças, mãos à obra rumo à adoção do sistema ILPF que melhor se adapta à sua realidade, ouvinte.
E em caso de alguma dúvida ou necessidade de mais informações sobre o uso de árvores na ILPF, conte conosco.
Acesse www.embrapa.br. No pé da página você vai encontrar o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. É só clicar e abrir o seu chamado. E por hoje é só, ouvinte.
Obrigado pela companhia e até o próximo programa.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O Prosa Rural é uma produção da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa. Roteiro, Gabriel Faria. Edição, Mônica Silveira. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Técnica, Tony Ribeiro. Coordenação de produção, Nilo Falcão. Conteúdo, Embrapa Agro Silvipastoril.